Participação de Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Guten Morgen, Flávio.
Guten Morgen, bom dia para todas e todos aí.
Flávio, vamos falar aqui, como é que está a repercussão, hein, do nosso chanceler, do próximo, né, no governo de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo. Como é que está sendo a repercussão aí internacional?
A reação na mídia varia entre o desânimo e a piada, a chacota, assim. Desânimo. O novo chanceler, anunciado pelo menos, declara por escrito, inclusive, né, alto e bom som, que a preocupação com o aquecimento global é uma tramóia marxista, uma coisa desse tipo. Quer dizer, além de ser uma coisa ridícula, né, joga todo o trabalho que o Brasil construiu de liderança em questão ambiental, sendo inclusive uma das lideranças importantes na assinatura do Acordo de Paris em 2015, por terra. Quer dizer, então, o desânimo vem do fato de que isso pode corroborar a ideia de que o governo Bolsonaro vai simplesmente jogar a proteção ao meio ambiente, inclusive na floresta amazônica, no lixo. Sendo que já há uma preocupação, eu estava comentando outro dia aqui, pela Associação Climate Transparency, que aponta que de 2015 para cá, quer dizer, desde que houve o golpe de Estado parlamentar, jurídico e midiático contra a presidenta Dilma Rousseff, né, o desmatamento na Amazônia voltou a aumentar dramaticamente. Então, esse é o desânimo. E a piada, quer dizer, porque as posições dele sobre essa história de que o nazismo é um movimento de esquerda, coisas absolutamente mirabolantes e alucinatórias, né? E ainda ressalta-se que ele não tem a menor experiência ainda acumulada para ser ministro de Relações Exteriores de um país do tamanho do Brasil, que é uma das principais economias do mundo. De modo que o prestígio do futuro governo Bolsonaro já está bastante abalado, inclusive com a nomeação do juiz Sérgio Moro, a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, coisa que aumentou o descrédito que vem crescendo em relação à Operação Lava Jato no plano internacional e também do próprio juiz Moro, né? De modo que a situação realmente é ridícula. Jornais como Le Monde, como o The Guardian aqui foram muito veementes em mostrar, né, esse despreparo do nosso chanceler. Uma situação humilhante para o Brasil, humilhante para o governo brasileiro, ainda mais agora com essa história da saída dos médicos cubanos, quer dizer, que vão deixar no desabrigo mais de 24 milhões de pessoas no Brasil em relação ao tratamento de saúde. Porque realmente é uma situação dramática para o nosso país, né? O contínuo despreparo das pessoas que estão em torno das quais as indicações do futuro governo estão girando. Não são só nessas áreas, também na área de ciência e tecnologia, nomes evocados para a área de educação, tal, são nomes assim que não inspiram a menor confiança, não só pelas suas ideologias retrógradas, mas pela absoluta falta de capacitação para a administração pública. Até mesmo da economia. O economista Paulo Guedes pode ter lá suas teorias, enfim, ele tem o direito a ter suas teorias, mas como administrador público, inclusive como administrador até de economia privada, o prestígio dele não é muito alto, não.
Bom, Flávio, agora vamos falar do Brexit. Bom, a gente lembra, né, do Brexit, lembra de Bannon também, mas enfim, agora o caso é o governo Theresa May que está enfrentando dificuldades no seu próprio partido, né?
O governo Theresa May está periclitando, devo dizer. A situação aqui na União Europeia está, assim, parece aquele programa de rádio que existia no Brasil antes, o balança, mas não cai, né? Mas que está balançando, está, né? Porque no horizonte está a saída da Angela Merkel da política e agora o governo britânico conseguiu a duras penas um acordo com a União Europeia, mas o seu partido está rejeitando, ou pelo menos parte dele está rejeitando. Inclusive, o próprio chefe da negociação renunciou. Ele tinha um cargo equivalente de ministro no governo britânico, ele renunciou a esse cargo junto com a ministra do Trabalho também, renunciaram por considerar o acordo com a União Europeia. Europeia insuficiente, inadequado. Dizem eles que o Reino Unido vai continuar submetido aos ditames da União Europeia, sem dela fazer parte, digamos assim. Esses acordos giram em torno da questão do mercado comum com a Europa, com a União Europeia, gira em torno também de uma questão delicada de fronteira, porque a Irlanda do Norte e a República da Irlanda compartilham a mesma ilha. E, nesse caso, a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda passaria a ser uma fronteira, né, entre a União Europeia e o Reino Unido. E aí existem questões de aduana, de imigração, que são complicadas para resolver. E também existe a questão dos direitos dos cidadãos britânicos no continente e os direitos dos cidadãos continentais no Reino Unido. Então, em torno desses três pontos é que gira principalmente a questão do acordo. Os próprios grupos aqui dentro da União Europeia também se mostram insatisfeitos com o acordo, achando que ele não é suficiente do lado da União Europeia. E do lado do Reino Unido, o próprio partido de Theresa May mostra vários setores descontentes com esse acordo. Isso pode levar, a um voto de desconfiança contra a primeira-ministra britânica. Dois, pode até no limite levar à realização de um novo plebiscito no Reino Unido sobre a questão. Pode também levar a uma eleição chamada apressadamente para... teria que se dissolver o parlamento e fazer uma nova eleição para dirimir, enfim, como vai ficar a questão do equilíbrio entre os partidos. Os opositores têm uma força dentro do parlamento britânico, sobretudo porque eles poderiam contar, no caso de um voto de desconfiança a Theresa May, eles poderiam contar com o apoio do Partido Trabalhista, que é minoritário, mas que tem um número significativo de votos no parlamento britânico. De modo que a situação é muito confusa, né? Agora, no dia 25 de novembro, está marcada uma reunião de cúpula da União Europeia para discutir a questão e ver se se encontra uma solução política para o caso. Agora, tudo isso mostra como que a situação da União Europeia e da Europa está, assim, sujeita a chuvas e trovoadas, com muita pressão, inclusive, de partidos de direita, né, esperando que essa confusão toda renda créditos para eles, uma vez que eles também são contra a União Europeia do jeito que ela está formulada no momento.
Perfeito. Agora, Flávio, vamos para o caso do jornalista árabe que foi assassinado, esquartejado, né? Os implicados parece que podem ser condenados, né? Serão condenados à morte na Arábia Saudita, né?
Olha, eu não entendo mais nada, tá? Porque agora nós temos o seguinte caso. Bom, primeiro, o governo e as autoridades da Arábia Saudita mudam de narrativa a cada semana, né? Agora a narrativa deles é que sim, a equipe foi enviada para trazer de volta o jornalista Jamal Khashoggi para a Arábia Saudita, e aí perderam o controle e terminaram matando o jornalista. A versão da morte também varia. A versão de que ele foi estrangulado, a versão de que ele levou uma injeção letal. Se ele levou uma injeção letal, então é pior a situação, porque mostra que realmente houve premeditação, de fato, no crime. Isso parece que já está certo. A questão toda também é se isso vai envolver o príncipe herdeiro, né, Mohammed bin Salman, ou não. E agora a promotoria da Arábia Saudita disse que vai pedir a condenação à morte de 5 dos, até o momento, 17 envolvidos nesta operação, que eles dizem que foi uma operação mal feita, de insucesso, né? O que pode muito bem até se transformar numa espécie de queima de arquivo, quer dizer, porque é tudo para tentar salvar a face do príncipe Mohammed bin Salman, que inclusive é uma peça importante nessa tentativa de reordenação da situação no Oriente Médio por parte do governo norte-americano. Também está crescendo a pressão no Congresso norte-americano para que sanções mais fortes sejam tomadas contra a Arábia Saudita, inclusive envolvendo até a possibilidade, da suspensão de venda de armas por parte dos Estados Unidos, coisa que já está prática aqui por parte de alguns países europeus, como a Alemanha, o Reino Unido e a França, né? E também existe a possibilidade também de suspender o envio de combustível para a Força Aérea da Arábia Saudita, em função dos bombardeios criminosos que estão sendo feitos no Iêmen, onde a população civil está, inclusive, ameaçada por problemas gravíssimos de epidemias, falta de alimentos, etc., devido aos ataques e ao cerco feito pela Arábia Saudita e também os Emirados Árabes Unidos. Então, a solução que parece, a cada dia, só se complica cada vez mais, né? E, inclusive, com essa situação em que a Arábia Saudita simplesmente muda a sua história, como eu disse inicialmente, a cada semana que passa.
Perfeito. Agora vamos para a Califórnia, Flávio. O incêndio, né?
Olha,
impressionante. Já passa mais de 600 os desaparecidos e mortos, 60, é isso?
É, a conta oficial agora, eu estava vendo agora de manhã, chegou a 63 mortos. Sim. E mais de 630 desaparecidos, veja só. Isso porque, assim, comunidades inteiras foram devastadas. Assim, eu estava vendo fotos, vídeos aqui. Devastado quer dizer o seguinte, assim, foi tudo arrasado, não sobrou nada, só cinza. Cinza e alicerce. Eu estava vendo os números aqui, 9.700 casas destruídas, 290 casas de negócios, 118 condomínios, 52 mil pessoas evacuadas. Quer dizer, é o maior incêndio florestal já registrado na Califórnia e devastou várias cidades, assim, arrasou completamente com elas. E tem essa questão dos desaparecidos. A cada dia que eles vão continuando os trabalhos de rescaldo, né, aparecem mais cadáveres. E agora, não se sabe ainda se esses 630 e tantos desaparecidos estão mortos ainda, eles podem muito bem estar simplesmente fugiram do incêndio, foram para casa de parentes, ainda não foram encontrados, alguma coisa assim. Agora, certamente, é quase certo que o número de vítimas fatais vai aumentar, porque muitos deles, pelo que o relato que se tem de alguns desses já oficialmente dados como mortos, né, alguns deles estavam, inclusive, tentando fugir e não conseguiram. Quer dizer, ficaram presos nas chamas, na fumaça, etc., e não conseguiram fugir como estavam tentando. Então, é muito possível, sim, que o número total de mortos venha a aumentar.
Perfeito. Agora vamos falar aqui do Reino Unido. Médicos estão pedindo a suspensão do tratamento preventivo de animais com antibióticos. Explica para a gente, Flávio.
Olha, você sabe de uma coisa, eu vou contar uma história aqui para vocês. Há muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, 22 anos atrás, eu tive malária. Peguei malária na África. A malária não é tratada com antibiótico, porque não é bactéria que transmite, é um protozoário, é algo considerado da cadeia animal. Porém, com os tratamentos incompletos que se fazem, autotratamento por parte de pessoas, etc., isso acabou desenvolvendo novos tipos desse protozoário que é resistente, né, chama-se falcíparo resistente, né, aos remédios tradicionais. Então, essa malária que eu peguei, eu simplesmente assim, ela não é daquela crônica que vai, que as pessoas passam anos com surtos, no mesmo, ela ou mata ou cura, não tem meio termo, né? Mas é por isso, é devido ao uso inadequado de remédios. E agora, no Reino Unido, está sendo observado esse mesmo princípio em relação ao uso indiscriminado de antibióticos em animais, veja só, sobretudo em porcos. Qual é o uso indiscriminado? Se aparece um porco, um indivíduo, né, com um problema, com uma bactéria, etc., normalmente os proprietários, eles passam antibiótico no rebanho inteiro, né, mesmo naquelas peças, naqueles indivíduos do rebanho que não estão contaminados, que não estão doentes. E isso faz com que se desenvolvam também, né, esses tipos de bactérias mais resistentes ao uso dos antibióticos. E no caso dos porcos, isso é muito grave, porque eles desenvolvem um tipo de doença, um tipo de bactéria, que se transmite para os seres humanos pelo contato físico, ou com o animal, ou mesmo com a carne do animal, depois, quando vai ser usada no supermercado, em casa, etc., né? E isso tem provocado, inclusive, mortes, né, de pessoas. Então, várias associações médicas britânicas estão pedindo que o governo britânico suspenda imediatamente, proíba imediatamente, isso que eles chamam do tratamento preventivo de animais com antibióticos. Preventivo porque eles não estão doentes, mas são tratados preventivamente, o que facilita a proliferação de espécies que são resistentes aos remédios tradicionais. A preocupação cresce, para ligar com um assunto que nós tratamos antes, devido ao fato de que o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que proíbe esse uso de antibióticos preventivamente, mas somente a partir de 2022. Isso significa que quando isso entrar em vigor, provavelmente, se o andar da carruagem continuar do jeito que está, né, provavelmente o Reino Unido não fará mais parte do Parlamento Europeu e não estará, portanto, sujeito a essa proibição. Por isso, essas associações médicas estão instando o governo para que ele tome uma medida radical, imediata, para assustar esse uso dos antibióticos. Como eu disse, preventivamente em animais não contaminados. É um risco não só para a saúde dos animais, mas é um risco também para a saúde humana devido a essas características de contaminação que eu citei.
Certo. E Flávio, foi descoberto um processo secreto contra o Julian Assange nos Estados Unidos?
Perplexidade, mais uma vez. É uma coisa incrível. Tu sabe que uma das razões pelas quais o Julian Assange pediu asilo na Embaixada do Equador, com a qual, inclusive, ele anda meio brigado agora, está com dificuldades de acesso à internet, acha que está sendo tolhido nos seus direitos, etc., lá dentro da embaixada. Uma das razões pelas quais ele pediu é porque ele teme ser deportado para os Estados Unidos, aonde ele poderia ser julgado e poderia até, eventualmente, ser condenado à morte, se for o caso. E isso é um problema, até mesmo para o governo equatoriano, por exemplo, que não é mais simpático ao Assange, como era no caso do governo anterior, do Rafael Correa, né? Mas tem esse problema, porque eles não podem sujeitar, né, até pela própria lei equatoriana, eles não podem sujeitar, colocar alguém sob risco de condenação à morte. Então é um problema grave, né? E agora, corroborando esse temor do Assange, descobriu-se, através de um vazamento, parece que ocasional, de que existe um processo já contra o Assange nos Estados Unidos, só que secreto. Não se sabe nem mesmo quais são as acusações contra ele. E, portanto, não se sabe a que tipo de pena ele poderia ser condenado. Mas o nome dele apareceu no despacho de um dos promotores, por acaso, dizendo assim: ah, existe um processo contra um indivíduo chamado Assange. Ora, não deve ter dois Assange com processo nos Estados Unidos. Seria muita coincidência. Então deve ser realmente um processo contra o Julian Assange, e isso fez um furor na mídia, na própria mídia norte-americana, né, que muitas vezes não tem simpatia pelo Assange, mas muito menos tem simpatia por essa história de ter processo secreto contra alguém. Parece até coisa do tempo da ditadura no Brasil, né, quando havia processos que eram secretos, eram sigilosos, né. Não se trata da investigação sob sigilo. Isso é uma coisa, né, que visa até eventualmente proteger o nome das pessoas que são objetos de investigação. Trata-se de um processo judicial, é diferente. Uma coisa é a investigação policial, investigação feita por promotorias, etc. Outra coisa é o processo já aberto e, nesse caso, mantido secreto.
Perfeito, tá certo, Flávio. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você.
Igualmente, até segunda-feira.
Até segunda. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.